Vamos embora, começando mais uma live do Neguinho, conseguimos, uma hora esse momento ia chegar, depois de dois anos.
É, 2 anos, basicamente, eu baixei aqui um pouquinho só para mostrar meus adesivos, tá?
Sim, aqui, ó, sim.
Aí, ó.
Ó, bonito demais.
Bonito demais. E aí, demais. Meu bem, como estamos?
Estamos bem, estamos na luta, né?
Estamos
aí na luta sempre. Isso sempre. Começando então mais uma live do Neguinho, hoje recebendo a vereadora de Campina Grande, candidata a deputada estadual na Paraíba, Jô Oliveira. Muito obrigado, Jô, mais uma vez por ter, né, aceitado o nosso convite, viu?
Imagina, eu que agradeço, querido. É uma satisfação poder falar com você. É, e assim, mesmo no corre-corre, né, engraçado como a gente se encontra sempre nesses momentos, mas fico feliz, inclusive, da gente nunca perder o contato, né, ter sempre a possibilidade de se falar, e dessa vez estamos aqui em plena campanha, né, em pleno processo eleitoral, e estamos aqui à disposição.
Sim, ótimo, ótimo. Fiquei muito feliz com 2020, com o resultado, né, Bruna, né, Bruna que falou... Tem que conversar com Bruna.
Bruna Santiago.
Doutoranda lá em Porto Alegre.
Tá, a mulher é famosa e tá aí fazendo história, construindo. É uma satisfação, assim, poder dizer que somos amigas, obviamente, dentro do que nos permite a distância. Mas, acima de tudo, de ter Bruna como referência, né? De intelectualidade, de mulher preta que produz, que sabe de onde vem, sabe onde quer chegar e tem isso, assim, muito definido, sabe? Eu sou muito orgulhosa de conhecê-la. Então é uma satisfação, inclusive, ter sido referenciada por ela para estar aqui.
Ah, sim, ótimo, ótimo. E aí, né, 2020, como é que foi essa experiência da campanha? Primeiro, para quem não conhece, né, muita gente te conhece, provavelmente. É óbvio, mas para quem não te conhece, como que você se define? Quando aquela pessoa que não te conhece, né, alguém que está vendo essa live, como a Pâmela que está... Tava lá, né? Que tá lá na Inglaterra agora, entrou aí, tá vendo a live, né? Ou a neguinha, ou neguinho, né? Pretinha, pretinho, que chegar e ver Jô. Quem que é Jô? Como é que você se define, hein?
Então, eu sou Jô Oliveira, sou de Campina Grande, Paraíba, sou uma mulher negra, né? Enfim, me coloco nesse lugar, né? Me reconhecendo enquanto esse corpo negro em movimento na nossa sociedade. É, tenho uma atuação na política, né? Desde o momento em que me insiro nos movimentos sociais, entendendo, inclusive, os movimentos como essa dinâmica também, né? De fazer política sem ser necessariamente com vias à ocupação de um espaço a partir de um processo eletivo. Mas é também nos movimentos sociais que, obviamente, a gente vai entendendo também a importância de fazer a política partidária, de se colocar à disposição, de ir construindo coletivamente, né? Com os sujeitos... E também com os partidos, manhã me ligando agora, viu? Com a chamada de vídeo.
Olha.
Tá no horário da ligação dela. Então, mãe, perdão, tive que desligar. Para não brigar comigo depois. E aí, assim, estamos, né, nesse processo, enquanto esse corpo também político partidário, desde o início dos anos 2000, quando a gente se aproxima, né, do movimento estudantil e automaticamente encontra... É o Partido dos Trabalhadores, então eu me filiei ainda em 2001. E desde então a gente vem se colocando nesse caminho, nessa construção, né? Fiquei no PT 15 anos, depois vim para o PSB, onde eu concorri a primeira vez, inclusive, como candidata a vereadora. Fiquei na primeira suplência, e aí não foi possível entrar. E agora, em 2020, eu vim para o PCdoB, foi quando eu me filiei, né, ao PCdoB. E nessa construção de estar no PCdoB, eu fui eleita, então, vereadora aqui na cidade de Campina Grande. Primeira mulher negra eleita nessa cidade. E eu estou dizendo isso, inclusive, com a preocupação que isso nos traz. Porque a gente, o tempo inteiro, estava dizendo, né? A primeira mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores de Campina Grande. Mas se essa cidade nunca elegeu uma prefeita, né? Automaticamente, eu também sou a primeira mulher negra eleita nesta cidade, né? Então, assim, tem essa coisa de ser a primeira. E aí a gente vem fazendo toda uma discussão, acompanhando uma série de debates aí para que a gente tenha a possibilidade de não ser a única, né? De ter outras mulheres, de ser também essa referência para que outras mulheres e meninas também se sintam inspiradas, né? Na luta política. A gente fala o tempo inteiro da importância que é estarmos presentes, de poder construir. Então é importante que a gente faça esse link, né? Que o nosso mandato, obviamente, ele não tem a obrigação de ser perfeito, mas a gente tem, né, como tarefa histórica também ser esse lugar que possa referenciar outras mulheres, principalmente outras mulheres negras, outras meninas negras. Então, fico muito feliz quando eu tenho a possibilidade de encontrar a filha de uma amiga que diz, oh, ela está lhe acompanhando, oh, minha filha quer encontrar você, quer lhe conhecer, minha vozinha quer conhecer você enquanto vereadora negra eleita nessa cidade, porque é a primeira vez que acontece. Então, assim, tem muito disso, sabe? De a gente se reconhecer nessa caminhada e saber que somos passagem. Faz sempre questão de frisar isso. Nós estamos aqui nessa ponte, nessa passagem, alargando caminhos, né? A partir das que vieram antes da gente. E aí a tarefa que a gente tem também de ir abrindo esse espaço para que tenhamos muito mais mulheres negras também aqui nessa construção conosco.
Sim, ótimo. É a primeira de muitas.
Isso mesmo. Estou aqui no meu café, viu?
Tá certo, errado não tá não. Mas aqui, creio, né, que as pessoas, né, essas pessoas que querem te conhecer e tal, é pela primeira vez, então, né, que elas estão sendo representadas, né, muito por isso, né, e com certeza vai encorajá-las, né, essa menina, por exemplo, né, que a gente tem tanta campanha negativa de política, né, negativa nesse sentido aí, negativa de política mesmo, assim, que os jovens, a política é tudo igual, sei lá o quê, e o jovem preto, né, periférico, nunca se vê nesses espaços de poder, né?
Exato. Então, tem assim, uma coisa que eu faço sempre questão de frisar. A gente sabe que a política ela não foi feita por nós, nem para nós, né? Pelo menos, para nós, ela não foi feita para nós. Então, o fato de estarmos aqui é estar se contrapondo a toda essa estrutura, né? A forma como a política ela é gestada. Então, assim, muitas vezes é difícil porque a gente está indo contra uma estrutura, mas, ao mesmo tempo, a gente olhar para o lado e se reconhecer na pessoa que não está lá, mas está aqui fora, que sabe a importância que é a gente estar ali construindo esses caminhos por dentro, fazendo a marcação de posições, né? Fazendo a defesa daquilo que para nós é inegociável. Então, tem uma tarefa política muito forte aí, né? Faço sempre questão de dizer o que seríamos de nós se não tivesse Benedita se colocado à disposição, o que seria da gente se Lélia Gonzalez lá atrás também não tivesse candidatado. Então, assim, se a gente não se movimentar, né, o que é que fica de referência para nós? Então, essa movimentação é que nos leva a estar aqui, a ser esse lugar que as pessoas entendem que é possível, e principalmente, né, como você disse, ser a primeira, mas não a última, não a única, é trazer outras mulheres, trazer outras meninas, e pensando nesse processo de ocupação, nesse aquilombamento, né, que precisa ser nosso, né, desse aldeamento, que também é uma referência muito nossa, então que a gente possa ir construindo esses espaços e que ele tenha cada vez mais a nossa cara. Não porque tem uma, né? Mas porque tem muitas outras.
Ah, com certeza, com certeza. E como é que foi esses primeiros meses, né, esses anos, né, lá na Câmara? Como que
Então,
você chega lá? Qual é a primeira percepção que você teve, assim, hein?
quer que eu vim fazer aqui? Não, mas assim, porque é óbvio, né? Toda uma dinâmica em que a gente está acostumado a pensar. A gente pensa muito a partir da lógica dos movimentos, a gente pensa muito daquilo que a gente acredita que é possível fazer, e aí se depara, obviamente, com toda uma estrutura que tem a sua própria lógica de funcionamento, e a gente ali, como eu disse anteriormente, para se contrapor a ela, né? Então, desde a ritualística de uma sessão, que tipo de roupa usar, o que que pode fazer ou não, em que momento você fala, em que momento a gente se coloca, né? A gente precisa aprender a lidar com esses ritos. Até de fato com essa história de se colocar enquanto mulher eleita, que tem a mesma capacidade de fala que qualquer uma ali, não a capacidade, mas que tem o mesmo tempo de fala, o mesmo espaço de fala que é preciso, né, para estar ali. Está todo tempo afirmando que entramos ali na condição de eleita, que não foi favor, foi uma escolha do povo, né? Não deixar de dizer o óbvio, que às vezes é meio angustiante, né? A gente está dizendo o óbvio, falando o tempo inteiro do óbvio, mas esse óbvio também não era dito porque não era falado por nós, né? Não tinha a nossa referência, não trazia ou não traz as nossas marcas enquanto mulheres negras, pessoas que estão aleijadas desse processo ou desses espaços, né, de representação. Então, é a todo tempo estar afirmando que nós somos, afirmando as lutas que a gente defende, afirmando aquilo que a gente acredita e espera que é fundamental que o espaço político, né, que as instâncias de poder tenham a percepção, tenham a capacidade de se debruçar sobre, porque se a gente não estiver lá, não acontece. Então, tipo, É, a gente tem que dizer que é importante a gente tratar de políticas públicas para pessoas LGBTQIAP+. É o tempo inteiro a gente está dizendo que as trabalhadoras domésticas, enquanto categoria, precisam também estar lá e ocupar aquele espaço de tribuna e trazer as suas demandas. É a gente falar do genocídio da juventude negra. É a gente trazendo isso que para o nosso dia a dia é uma realidade, é uma situação muito presente, mas que não é reverberado nesses espaços, né? Principalmente onde se pensam as leis, onde se podem fazer os grandes debates públicos a partir de audiências, a partir de sessões. Então, está o tempo inteiro construindo nesse sentido. Então, às vezes é um pouco fatigante, porque, enfim, né? É o tempo inteiro você está se colocando na contramão do processo. É o tempo inteiro está afirmando que a gente precisa contar a nossa história, que a gente precisa estar, né, marcando essa posição. Mas tem aquela coisa, assim, né? Não, a gente não vai romantizar a política, né, porque ela é difícil, mas também tem os refrescos, sabe? É você encontrar uma pessoa na rua e ela dizer assim, ó, a minha secretária, né, porque não chama a trabalhadora doméstica, a minha secretária disse que ele ouviu no rádio e entendeu o que você disse. Ela disse que foi a primeira vez que entendeu o que estava sendo dito. É você
Olha
encontrar
só.
uma mulher preta na rua e ela dizer, é isso mesmo, bote quente, sabe? É essa coisa, assim, é de a gente encontrar as pessoas, elas dizer, ó, você pode apresentar esse projeto, você pode falar sobre isso, e as pessoas entenderem que nesse lugar que a gente ocupa, também somos, né, esse lugar de referência. Então, é onde alivia, assim, a gente saber que tem uma finalidade, tem uma razão de ser, e por isso que a gente permanece firme, né? Então, tem as dificuldades, que óbvio, né, até seria estranho se não tivesse. Até por ser a primeira, por estar chegando, por ainda entender o processo e ao mesmo tempo e fazendo tudo, né? Porque você precisa dar de conta do mandato, precisa estar na relação com a sociedade, precisa trazer as pautas que são inegociáveis para a gente, precisa fazer o entendimento de como é que funciona a coisa, precisa estudar para saber o que é que vai apresentar enquanto lei, precisa organizar o povo para estar nas audiências públicas e vai acontecendo, né? Então, à medida que a gente
Tudo
vai
ao
se
mesmo tempo,
articulando,
né?
as coisas vão acontecendo, né? E aí vai dando a liga, vai dando o volume necessário que a gente acredita que é fundamental para que a gente tenha um mandato, que as pessoas se reconheçam, né? Que a gente se reconheça na condição de mandatária, que não seja aquela coisa engessada ou um pouco mais do mesmo, e também que as pessoas se reconheçam, que sabe do trabalho que a gente está fazendo, que sabe aquilo que a gente tem tentado colocar na rua com muito esforço, né?
Sim. E aí, quando você chegou lá, você entendeu por que que, né, uma cidade que, né, desde 1864, foi a primeira vez que teve uma mulher preta eleita?
Eu entendi, sabe quando? O quê, inclusive? Quando eu cheguei no Salão Nobre e tinha um painel grandão, assim, eu mostrei para a parede como se fosse aquilo, de tanta raiva que me dá, mas enfim. Quando eu tinha um painel grandão lá de uma figura, que eu perguntava e ninguém sabia quem era, né? Um homem louro, tal, uns indígenas assim atrás, eu sempre perguntando, gente, quem é essa figura, quem é essa figura, quem é essa figura? Perguntei aos funcionários da casa, perguntei a todo mundo, ninguém sabia, até que eu perguntei a um professor nosso aqui, um parceiro de história, e ele disse, isso é um dos fundadores da cidade, né? Na verdade, o cara era genocídio de indígenas, né? Responsável pelo
Nossa.
genocídio aqui dos nossos indígenas cariris. Se ninguém sabia quem ele era, ele estava sendo exaltado ali naquele espaço, pessoas não vão ligar pela ausência, né, de uma mulher negra, não vão ligar pela falta da fala, né, dessas pessoas ou dos nossos corpos, que é a maioria da população, que é a maioria das pessoas que sustentam, inclusive dão a dimensão, né, dessa cidade que ela tem, inclusive no seu nome, que é grande, é obviamente construída com os nossos esforços, né? Então é isso. Se as pessoas não sabem a sua história, certamente elas não vão ter a capacidade de fazer as reflexões críticas sobre isso, né? Então a gente fica nessa preocupação de fazer esse debate, de estar sempre falando sobre isso, porque à medida que a gente vai falando, é à medida que a gente vai provocando as reflexões, e a gente vai ter aí a condição de contribuir, né, para essa reflexão sobre o porquê nunca. Sem contar, obviamente, que essa cidade ela é historicamente governada, né, por oligarquias, por estruturas e famílias que se revezam, né, somente em espaços ou em períodos de tempo e mudam somente os primeiros nomes, né? Mas os sobrenomes, eles são basicamente os mesmos desde que a cidade tem a possibilidade de escolha e tem esse lugar, né, de relação, enfim, esse espaço de poder que é possível ser ocupado e ocupado sempre pelo mesmo povo. Então, a gente também precisa falar sobre isso o tempo inteiro. E também sobre o tipo de escolha que se faz, sobre o tipo de pauta que se quer trazer. Essas pessoas querem homenagear os grandes empresários, essas pessoas querem homenagear as suas famílias, e a gente traz a homenagem às trabalhadoras, aos trabalhadores, às pessoas comuns dessa cidade que fazem com que ela seja essa cidade, né? Então é também marcar aí esse lugar de quem ou sobre quem a gente quer falar também aqui.
Ótimo, ótimo. E pegou um período difícil, né? Assim, 2020, pandemia, né? Como é que
É.
foram as ações?
Então, fazer a campanha durante a pandemia foi muito difícil, porque assim, era um contexto de muita incerteza, era um contexto em que todo mundo, se hoje ainda nós estamos nesse lugar da pandemia, se a gente não sabe, acabei de ganhar aqui, ó. Que bom. Se a gente não, se hoje ainda a gente tem essa preocupação nesse contexto de pandemia, que nós ainda estamos experimentando, o coronavírus ainda é uma realidade, né? Em 2020 estava todo mundo ainda naquele limbo, né? Se liberou para fazer campanha, mas todo mundo muito receoso e receosa ainda do que era possível fazer. Então, boa parte da nossa campanha foi feita no campo da virtualidade ainda, né? Muita gente que eu encontro hoje na rua que diz: ó, eu votei em você porque eu acompanhei o seu debate, eu assistia as lives, as coisas que você fazia se apresentando, mas tô lhe vendo agora, então vamos se abraçar. E aí, volta e meia, eu recebo um abraço desse, assim, sabe, de agradecimento. E eu tenho a possibilidade de agradecer essas pessoas, porque a gente se viu, né, se encontra na rua depois desse processo. Então, assim, a gente pôde chegar na casa das pessoas por essa forma, mas ao mesmo tempo, a gente está experimentando agora fazer essa campanha para estadual do formato que a gente gosta. Quer estar junto das pessoas, é dialogando, é juntando as pessoas e falando sobre as problemáticas que a gente encontra, seja no nosso município, seja no estado, buscando alternativas coletivas, né, e tendo a possibilidade de se olhar no olho, de se encontrar, de se reconhecer, que isso dá uma liga, dá um sentimento muito maior. Então, eu senti falta disso em 2020, né, dessa coisa mais presencial, mais do nosso campo, e agora a gente está tendo a possibilidade de experimentar isso aqui enquanto candidata a deputado estadual e dessa vez estando nas cidades, construindo com os movimentos, com as pessoas, enfim, com quem tem, né, a capacidade de se reconhecer nisso que a gente busca representar e tem se somado conosco.
Sim, é como você disse, né? A importância estar junto, né? Ter aquele contato, presença, assim como no teatro, que é do campo de onde eu venho, é isso, né? A gente ficou muito na virtualidade, mas teatro é a arte do encontro, né? Não tem como fazer teatro nem política aqui, né? Que são as duas coisas, né? É a mesma coisa, não tem como fazer, né? Sentar
Mas
presente.
deixa eu te dizer uma coisa que tem sido interessante também, inclusive partilhar com as pessoas que estão aqui. É do quanto as pessoas estranham uma prática política que seja mais próxima. Eu não estou dizendo dessa coisa do ir pedir voto, que obviamente que durante o processo eleitoral todo mundo se disponibiliza, vai para qualquer agenda, faz horários os mais variados possíveis, porque quer estar lá, obviamente, em busca do voto. Mas depois do processo eleitoral, você ter a possibilidade de encontrar as pessoas, encontrar com elas no centro da cidade, encontrar com elas no supermercado, fazer reunião, estar presente nas comunidades, é uma coisa assim que as pessoas estranham muito, né? Elas não estão acostumadas com isso. E é um tipo de coisa que eu acredito que parte muito da nossa formação. Eu digo enquanto campo mesmo, né? De pessoas que têm essa formação a partir dos movimentos sociais que foram forjadas, né, nessas experiências coletivas, tem esse sentimento mesmo, sabe? Até esse compromisso de voltar. Porque se a gente busca, inclusive, fazer uma política diferente, passa também por essa questão da presença, por estar próximo às pessoas. Então, é muito interessante quando as pessoas dizem: então a vereadora está no meio da rua, ou a vereadora está no supermercado, ou a vereadora está no banco, ou a vereadora está não sei o quê. Gente, mas depois da eleição não deveria ser o correto, né? Então, é uma das coisas, inclusive, que a gente tem colocado muito assim, gente, ó. A gente está aqui para construir, mas não é somente para o processo eleitoral. A gente tem interesse em voltar aqui, a gente tem interesse em continuar nessa conversa, a gente tem interesse em permanecer nessa troca, porque é só assim que a gente vai ter a capacidade mesmo de representar. Eu só posso falar sobre as questões da saúde e tal, das problemáticas que eu encontro na minha cidade, porque além de visitar os espaços, eu também converso com as pessoas. Eu converso com os usuários e usuárias da saúde, eu converso com os profissionais, né, que estão ali responsáveis pela execução mesmo da política. Agora é minha sogra ligando, viu? A família inteira está aqui. Então, tem muito dessa coisa, sabe? Assim, a gente só pode falar de representação e, de fato, ser representação com compromisso político se você mantiver essa presença, essa relação que precisa ser continuada. Então, é muito bacana, assim, ver o susto das pessoas quando encontram a gente na rua.
Pois é, isso deveria ser o comum, né?
Pois é.
Isso...
Exatamente.
Mas, infelizmente, tem muitos aí que são que nem aquele personagem da música do Bezerra, né? O candidato caô, caô, só vai pro meio do povo. Eu tava escutando muito Bezerra esses dias, aí eu tava lembrando. E é isso, só vai no meio do povo em época de eleição. É, ainda bem que tem.
É verdade. E aí a gente tem que fazer, tem que mostrar outras formas de fazer política, né? Que é possível, inclusive. Então é muito bacana.
Sim. E aí, como é que está essa experiência? É a terceira vez que você se candidata? Como é que você decidiu se candidatar? Como é que está sendo? No meio da corrida?
Essa é a terceira vez, né? Quando você pensa assim, chega a dar aquele... Mas, enfim, essa é diferente. Quer dizer, não é que seja diferente. É, obviamente, dentro dessas construções, estar, né, nessa dinâmica de partidos, a gente já participou de outros processos eleitorais também a nível estadual. Mas essa é a primeira vez que a gente fala, quer dizer, que eu falo sobre mim ou que eu vou pedir voto, né, para a minha pessoa. Então, tem essas coisas da gente experimentando, né? Volta e meia, eu estou conversando com alguém, estou falando aqui, porque a gente pode, a pessoa assim, qual é o seu número? Ai, meu Deus, eu não pedi o voto. Não é só uma reunião, né? Tem uma intencionalidade. Sim. Então, assim, é bacana essa experiência, porque, assim, a gente, óbvio, já conhece o Estado, já circulou nele, já fez... Perdão. Já fez várias outras coisas e outros processos também eleitorais. Então, a gente tem a possibilidade, né, de ir dialogando com as pessoas, colocando, já tem a familiaridade com algumas regiões. Então, assim, a gente sente muito à vontade, né, de estar aí, de construir, né, e poder falar assim, ó, a gente está aqui para buscar representar a Paraíba. Não é somente uma região, não é somente uma cidade, até porque, quando eleita, você não é mais por um nicho ou outro, né? A gente precisa falar, obviamente, não deixar de trazer aquilo que é inegociável para a gente, né? Mulheres, juventudes, pessoas LGBTQIAP+, pretos e pretas, indígenas, não tem como deixar isso de fora, mas também precisa falar do conjunto, porque se a gente vai falar de saúde, educação, assistência, não tem como a gente não englobar também esses sujeitos. Então, sempre que a gente tem a possibilidade de falar com as pessoas sobre isso, é muito importante, e sempre a gente aprende mais, né? A gente vai se reconhecendo mais nos territórios, nos espaços, e vai construindo isso. E tem sido uma experiência muito boa também construir com outras pessoas, com outros sujeitos, porque a gente também vai ampliando o nosso leque, né? Então, é saber que tem uma pessoa lá numa cidade tal, que acompanha o mandato, que sabe o que a gente tem feito aqui em Campina Grande, e que está pedindo voto lá ao seu vizinho, aos familiares, que está apresentando o jogo. Se a gente não tem condição de chegar, até pelo tempo de campanha, em todos os lugares, as pessoas vão, se colocam à disposição. Então, tem muito disso, né? Estava vindo hoje de João Pessoa e alguém diz assim, ó, tô vendo sua campanha na rua, que bacana, meu vizinho pediu voto, tal. Eu disse, olha aí, que bom, né? Que bom que a gente consegue espalhar a palavra, como eu costumo dizer. A gente consegue convencer o outro e a outra de que é possível, né? Principalmente se a gente tem o nosso mandato como referência, né, que as pessoas estão colocando aí como muito bem avaliado. Então, é possível saber que, uma vez a gente estando aqui fazendo em Campina Grande, a gente também pode fazer na Assembleia Legislativa. Então, por isso que é importante a gente ter cada vez mais dos nossos e das nossas ocupando esses espaços. Porque aí a gente vai tendo mais gente sendo referenciada, a gente vai tendo mais gente falando do que a gente sabe fazer, do que a gente, inclusive, sempre fez, né? Mas agora fazendo nesses espaços de representação política, falando sobre a gente, mas construindo para o conjunto da sociedade, né? Qualificando o debate, qualificando a pauta política, porque tem os olhares de outros sujeitos, de outros corpos que precisam também estar inseridos, né, nesse debate da grande política.
Sim. E na Paraíba, né, no estado, assim, como um todo, a maior presença aí é de negros, é assim como...
Sim. 52% da nossa população, né, são de pretos e pretos, enfim, negros e negras.
Sim, sim. E também... E quando a gente vai ver lá, Eu entrei no site aqui da ALPB. Por
Sim.
que será, hein, gente? Mais uma vez, não tem a mesma proporção? Pois
Não, não tem.
pode.
E aí, infelizmente, é uma regra que se repete em outros espaços, mas aqui também é muito mais forte, porque, ó, aqui é muito mais forte. É claro, a gente sempre vai botar mais problema no nosso, né? Mas veja só.
Sim, é a realidade, né?
É, nós somos 52% da população enquanto pessoas negras, enquanto mulheres, nós também somos 53%, enquanto eleitoras, nós somos 53,8%. Então, veja, pelo recorte de gênero, a gente tem condição de definir uma eleição em primeiro turno, né? Eu faço sempre questão de dizer isso às pessoas. Pelo recorte de gênero e pelo recorte eleitoral. Pelo recorte racial, a gente também tem condições de definir uma eleição em primeiro turno. Então, a gente também precisa estar junto dos nossos, fazendo esse processo de sensibilização, falando sobre quem nós somos, falando sobre a nossa capacidade. Não é que a gente não saiba, não é que a gente não se reconheça nisso, mas ainda há um fosso muito grande entre a gente perceber que é possível, né, e a gente estar lá. Então, os partidos vão precisar se adequar para que a gente tenha condições de concorrer plenamente. A gente vai precisar se adequar do ponto de vista dos movimentos sociais para que não seja essa coisa tão predatória entre nós, né? Enfim, a gente precisa ir criando outras dinâmicas, outras formas de sociabilidade para que a gente tenha cada vez mais pessoas negras presentes e também em condições de igualdade de concorrer, né? Porque a gente sabe que a gente tem capacidade de fazer. A questão mesmo é como a gente chega e como a gente garante a eleição, porque é completamente diferente. Tem muita gente bacana nesse processo se colocando, sendo candidata, mas a gente sabe que infelizmente não vai chegar, até porque o que chega de recurso dos partidos não é suficiente, até pelo espaço que se tem, por exemplo, de TV, de coisas para aparecer, não vem na mesma proporção da nossa capacidade. Então, todo um sistema aí precisa ser adequado também para que a gente possa pleitear esses espaços. E sem contar, obviamente, do que a gente precisa fazer com relação ao racismo estrutural. Ele é uma realidade, a gente está falando de exemplos disso apenas no processo eleitoral. Mas é importante que a gente precise fazer ou faça, né, esse debate também para o conjunto da sociedade. Porque a nossa parte a gente tem feito, né, enquanto pessoas negras, de estarem a posto, de fazer o debate, de trazer a nossa realidade, de fazer as nossas denúncias, de apontar as soluções possíveis a partir da nossa percepção e uma vez estando presente nesse espaço. Mas é importante também que seja um processo coletivo, que seja uma luta também de toda a sociedade. Não pode ser somente uma luta nossa. Obviamente, tem a parte pedagógica, a gente vai colocando à disposição, a gente vai dizer, não, fulano, isso é racismo, a gente vai... mas tem uma hora que também todo mundo precisa segurar nesse cordão, senão a gente não vai ter condições de superar essas questões ainda de desigualdade que é tão presente, né, para nós, do ponto de vista étnico-racial, mas também do ponto de vista da representação política, né? Então, é importante entender também, hoje há todo um sentimento das pessoas para escolher candidaturas de mulheres negras, candidaturas que representem. Então, assim, volta e meia eu recebo mensagem. Ainda agora eu estava recebendo uma mensagem aqui, respondendo, inclusive, muito emocionada, da pessoa dizendo, ó, tô conhecendo o seu trabalho, acompanho você pelas redes sociais, não pude votar em você para vereadora em Campina Grande, mas agora vendo a sua atuação e na minha cidade eu posso votar. Então, assim, é bacana saber, né, que o que a gente tem feito tem virado referência. Então, é possível, né, a partir da nossa chegada, a partir do espaço que a gente vai ocupando, vendo que outras pessoas também podem, né, se sentir estimuladas, podem saber da nossa capacidade, né, tem ali a prova cabal do que a gente sempre fez e saber que é possível a gente ir ampliando essa participação.
Sim, é possível. Isso é lindo, hein? A pessoa já, né, tá emocionada
Ah,
e junto à emoção da pessoa sua, né? E é possível, como você disse,
eu
né?
sou chorona, cara. E aí, com esses depoimentos assim, como é que a gente faz?
Ah, não tem como. É isso, a gente tem que sentir, deixar, né? Deixar
É
sentir, porque tem muita gente aí que infelizmente não deve ficar se bloqueando e não deixa sentir. Agora, uma
verdade.
coisa, a gente está aqui, 2022, você falou, né? Uma das pautas, eu já enxergo aí, que é o combate ao racismo estrutural e tal. Quais são os principais problemas da Paraíba de 2022 que você identifica e quais são as pautas suas?
Vê só, a gente tem feito um processo de discussão, inclusive de construção da nossa carta, de forma coletiva, né? A gente já fez mulheres, a gente fez questões raciais, juventudes e tal. É, em todas elas, tem coisas que são, assim, primordiais. O racismo apareceu, óbvio, em todas, nem sempre a gente dá esse nome, né? Mas é importante que a gente tenha capacidade de ir nomeando, porque se a gente não diz o que é, automaticamente a gente não vai saber as formas de enfrentá-lo, né? Então, assim, da saúde pública, por exemplo, que a gente identifica a dificuldade do acesso, por exemplo, aos serviços de saúde. Quem é que fica sem o acesso como deveria? É a população preta e pobre, né? Obviamente. Então, a gente identifica esse tipo de coisa. Quando a gente fala da política de educação, nós estamos com índice altíssimo de pessoas analfabetas ou, pelo menos, semi-alfabetizadas, aquelas que só conseguem, por exemplo, assinar o nome. A gente tem um índice altíssimo de evasão escolar entre adolescentes, e aí quando a gente vai olhar, são jovens negros, são pessoas negras que estão nessa condição. Então, a gente vai identificando as problemáticas a partir do que vai dialogando com os movimentos, com as pessoas, e, obviamente, o que a gente também vivencia, né, da nossa cidade, dos estados. Então, a gente vai identificando as problemáticas a partir, por exemplo, das políticas públicas. E a gente tem a confirmação disso quando dialoga, por exemplo, com as juventudes, quando a gente fala do genocídio da juventude negra. E aí eu já disse, acredito isso, na live de 2020, que Campina Grande foi a 27ª cidade que mais matou jovem negro nesse país, né? Nossa. Quando a gente conversa, por exemplo, com o movimento cultural e a gente percebe que, por exemplo, o trato é completamente diferente no acesso, por exemplo, aos recursos da Lei Aldir Blanc a artistas negros para outros artistas. Então, assim, a gente vai, à medida que a gente vai dialogando, né, com as políticas específicas ou com as articulações... Ai, meu Deus, eu bati aqui, o bicho apagou. Espero que não tenha coisado a minha cara nesse processo. A gente vai conseguindo identificar isso. O bacana é quando a gente também se coloca à disposição para dialogar com essas pessoas. Então, por exemplo, do ponto de vista cultural, né, já que é tua área, essa coisa do teatro, o que é que a gente dialogou com a galera? Ó, a gente precisa pensar, uma vez estando na Assembleia, pensando a possibilidade, obviamente, de incidir no orçamento público, ter a possibilidade de destinar recursos, por exemplo, para o Fundo Estadual de Cultura e falar em editais aí que tenham, por exemplo, cotas, que falem aí e contemplem artistas, né, e trabalhadores e trabalhadoras da cultura, pretos e pretas. Então, assim, dentro das problemáticas do que a gente aponta, a gente também vai encontrando soluções. Por isso que é importante a gente fazer essa conversa, essa coisa dialogada, né? Quando a gente dialoga com as pessoas da saúde, a gente tem que falar em educação e saúde, tem que falar do poder, né, de convencimento, da prevenção, e tem que saber para quem a gente fala. Então, trazer esse recorte de gênero, trazer esse recorte de raça é fundamental, e tudo isso aparece quando a gente vai conversar com as pessoas. Então, precisa ser esse elo de ligação entre quem aponta o problema e as formas que a gente tem para resolver. E aí eu acredito muito que esse lugar, né, e aí a importância de ter a representação com compromisso político é ter a capacidade de suscitar o debate, fazer essa mediação e levar a solução para os espaços que são possíveis. Então, tem sido muito nessa direção, né, de como a gente vem acompanhando as discussões e fazendo os encaminhamentos, né?
Sim. Então, as propostas vêm, né, Duda? Construída junto, né?
Claro, claro. Inclusive, a galera que está cobrando a carta programa, eu vou dizer aqui, nós estamos construindo, a gente fez... Acredito que umas 8 plenárias, ainda faltam algumas para que a gente tenha, né, esse final da carta e possa aí divulgar para todo mundo. Todo mundo ansioso para ver o resultado disso, né? Porque uma vez que você participa do debate, que você está ali, que você coloca as suas impressões, você quer ver, né, o resultado final. Então, gente, vai sair.
Vai sair, gente. Calma que a carta está saindo.
E eu vou dar spoiler, viu, Samantha e Roberto Jefferson? Sai dia 13, inclusive. Olha aí que data boa.
Já está próximo. Que data maravilhosa.
Sai dia 13.
Isso que é bom demais, né? É muito bonita essa participação, né, assim, né, de acompanhar as pessoas que votaram em você e aí agora está acreditando, acredita na proposta, que é possível já pensar assim no nível estadual, isso é bonito demais,
assim. Sabe o que é que eu fico mais feliz, assim, é quando eu encontro uma pessoa na rua e diz assim, olha, eu votei em você a primeira vez, não lhe conhecia, dei o voto de confiança, mas estou votando agora de novo porque eu vi a sua atuação na Câmara, porque sei compromissos que você assume, sei que muitas vezes, né, do que você poderia fazer você não tem como, porque está sozinha. Então, assim, estou dando mais um voto de confiança, dessa vez porque eu estou vendo. Então, assim, isso dá aquele quentinho no coração, né, a gente saber que não é aleatório, dessas vezes as pessoas estão acompanhando, elas acreditaram na primeira e dessa vez estão acreditando mais ainda. Então, dá um sentimento, assim, de quentinho.
Ah, isso é bom demais. Olha, a gente vê aí, né, ontem, hoje, saiu uma informação de que o Brasil caiu 3, posições no ranking do desenvolvimento humano, né, da ONU, assim. Enquanto isso, tem gente, né, que a gente sabe quem que é, o inominável, diz que ninguém passa fome no Brasil, né, que é, o outro diz que a economia está bombando. Creio que isso seja uma das principais, dos principais problemas do seu estado também. Né? Aqui claro. A gente sai pelas ruas da capital aqui de Belo Horizonte, vê muita gente morando na rua e tal. É importante, né, a gente combater a fome, né? Mais do que nunca. Infelizmente, é um problema que a gente tinha superado um pouco e está aí de volta.
Tem um dado bem concreto, assim, que eu posso colocar a partir do nosso mandato, que obviamente o que a gente experimenta aqui na nossa cidade, que é uma realidade, infelizmente, para o resto do país. A primeira, quando a gente ganhou a eleição, muita gente vinha, agradecia e tal, muita gente deixava. E alguém na imprensa que me perguntou, você recebe muito pedido de emprego, muito pedido de ajuda nas redes sociais? Eu disse, não, primeiro porque a nossa campanha não foi baseada dessa forma. Então, as pessoas não chegam aqui nessa intenção. Então, isso não acontece. E aí, um ano depois, a gente recebe muito pedido. Gente pedindo, por exemplo, para a gente pagar a fatura, porque precisa comprar o remédio para uma vozinha que está doente, a pessoa está desempregada. Gente que pede uma cesta básica, gente que pede, apresenta o currículo para ver a possibilidade, como a gente pode. Isso não tinha um ano atrás. Né? Então, isso é um termômetro muito forte para a gente entender o que tem acontecido com as pessoas. E outra coisa também é aqui da nossa cidade, mas a gente também tem acompanhado isso em outros lugares, que é o aumento da população em situação de rua. Né? A gente conversa com algumas instituições aqui que fazem esse atendimento e a gente tem acompanhado com elas o quanto isso foi perceptível, assim, né, das pessoas em situação de miserabilidade mesmo, né? Então, quando se fala que existem 30 milhões de pessoas famintas nesse país, não é mentira, porque no momento em que você sai de sua casa, você tem a possibilidade de botar o pé na calçada, você vê isso. Então, assim, não dá mais para a gente aceitar como piada ou como, depois a gente vê esse tipo de abordagem. Não dá para aceitar que eles tripudiem, né, da nossa dor, porque ela é nossa em sua maioria, porque a maioria dessas pessoas que estão lá são pretas, são pobres, né, não tiveram acesso a muita coisa. Foi uma vida muitas vezes de negação e agora estão, assim, no caso, numa situação quase que de indigência, quando a gente conversa com algumas delas. Eu encontrei um moço jovem, assim, ele se expressava muito bem, né, e ele falando, olha, eu vim de outra cidade para ver aqui se eu tinha condições de trabalhar. Estava na casa de um parente, mas aí meu parente também perdeu o emprego. E aí era ele, a mulher e mais dois filhos. Então, assim, ele não tinha como, por mais que ele tivesse boa vontade, ele não tinha como me atender também. E aí eu precisei sair da casa dele, não consegui emprego e eu estou aqui na rua agora. Como é que eu faço? Você vai dizer que essa pessoa está lá porque é vagabunda, porque ela não quis e tal, dentro de todas essas coisinhas ridículas, né, que a gente escuta? Uhum. Claro que não. Quando a gente para conversar com essas pessoas, está ali o retrato real do que tem acontecido com a nossa população brasileira e que a gente precisa tomar as rédeas disso urgentemente, porque, como eu tenho dito em outros espaços, eu acredito fiamente que nós não temos condições, enquanto povo, de ter mais 4 anos do desgoverno Bolsonaro. Nós não temos, assim, é uma coisa que diz respeito à nossa vida, de modo geral. A gestão da pandemia foi um exemplo cabal do que essa pessoa não tem capacidade de fazer. E aí eu também não posso não colocar aqui. A primeira vítima da pandemia foi uma mulher negra trabalhadora doméstica. Então, essa é a prova de que quando os direitos estão sendo retirados, as mulheres e as pessoas negras são as primeiras a serem afetadas. Então, não dá mais. Isso não é negociável para nós. Não tem como.
Sim. Vai ser. Vai acontecer. Vamos tirar, né? Vamos tirar esse desgoverno de lá.
Precisamos.
Sim. Você disse, a gente está finalizando aqui, né, mais esse encontro, né, terão outros, mas qual que é o seu recado que você dá, né, para aquela, né, você que, você falou aí, infelizmente, a trabalhadora doméstica foi a primeira a falecer de Covid, você que é, né, sua mãe foi uma trabalhadora doméstica, mandar um abraço, um beijo para sua mãe aí, desculpa aí, ela ligou aí, não pôde... né, a minha mãe foi trabalhadora doméstica também. Qual o recado que você dá para esse filho, essa filha, né, dessa trabalhadora doméstica, que tem interesse de participar da política, né, de se representar, né, de representar os seus na política? O que, que você diz para essa pessoa?
Primeiro,
é possível, né? A gente vê que é possível.
Primeiro, pergunte à sua mãe se ela quer, viu? Porque a minha, inclusive, foi muito relutante, né? A primeira eleição, ela, olha, você não pode fazer isso, porque a
política... A palavra da mãe é...
Então, foi um processo assim, para convencer a minha de que a gente não ia fazer a mesma forma, né? Não ia fazer a política da mesma forma. Hoje ela é a principal entusiasta. O que quer gravar, ela vamos gravar. O que é para fazer, ela vai, está nos atos, vai para a feira, entrega material. Hoje ela já ligou mais cedo para dizer que não tem santinho, que não tem panfleto, que não tem nada em casa, que está precisando, né, de material para deixar com as amigas. Então, tem muito disso. Então, a primeira coisa é você... convencer os de casa. E quando eu digo os de casa, eu falo realmente dessa coisa assim, dessa relação do afeto, de saber o que é possível fazer política, porque, infelizmente, ainda tem uma coisa. Ou você, falando aqui da nossa realidade, já vem de uma família de políticos e tem um sobrenome famoso que lhe impulsiona a esse lugar, ou você está numa dinâmica de política que nem a sua família vai querer. Então, a gente precisa fazer política de outra forma. E aí, quando eu falei que minha mãe, a primeira vez, ela ficou meio assim, resistente, mas depois ela entendeu, até porque eu digo a ela sempre, mulher, tu não sabe a filha que tu criou, não? Ela, é mesmo, né? Então, tem isso, né? Tem que ter o aval da mãe, é fundamental. E a outra coisa também, né? É se cercar daquilo que é fundamental para nós, é da vontade política com os nossos e com as nossas. Porque se não for da gente, se não partir da gente, dificilmente a gente terá outros compromissos, outras pessoas compromissadas com isso que é inegociável para nós. É a gente, obviamente, escolher um campo que seja do nosso lado, porque às vezes eu fico meio agoniada quando eu vejo pessoas com perfis interessantes, com uma história de vida bacana, que estão aí construindo em outras siglas, que não dialogam com isso que a gente acredita, que não defendem esse Estado Democrático de Direito, que não estão, né, minimamente preocupados com isso, com o que a gente diz que é fundamental, que é o direito das mulheres, das pessoas pretas, das pessoas LGBTQIAP+, indígenas, né, quilombolas, enfim, que não tem esse trato, contrato do que é dito ainda das minorias, né, porque eu particularmente não uso mais esse termo há muito tempo, mas é importante, inclusive, que a gente traga a memória para dizer, ó, nós somos 52% da população, então não é minoria. Nós somos 52% da população enquanto pessoas negras, nós somos 53% enquanto mulheres, nós somos quase 54% enquanto eleitoras. Então, nossas pautas são prioritárias. Se você, enquanto filho de trabalhadora doméstica, seja filho ou filha, não tiver essa percepção, volte e vá conversar com sua mãe, que tem alguma coisa errada aí no meio do caminho.
É isso, qual que é o número? Não pode esquecer do número.
Claro, olha, tá vendo? Eu já ia me embora, já dá boa noite. O número é 65000, foi o mesmo número para a nossa campanha de vereadora. E aí a gente está estampando os espaços, as ruas, tendo uma receptividade muito boa assim, com relação ao nosso nome, ao nosso projeto, né? Então, agradecer aqui de antemão a todas as pessoas, né, apoiadores e apoiadoras que chegaram a essa live, que estão espalhando a palavra. A gente costuma dizer, né, vamos espalhar a palavra de Jô, não é uma brincadeira, mas assim, no sentido de levar, né, mesmo, porque assim, por questões, óbvio, né, de tempo e financeiro, a gente não consegue estar em todos os espaços. Então, como é que a gente amplia, né, a mensagem para além das redes sociais, como é que a gente consegue chegar em outros espaços? Então, se a gente chega nesses lugares, passa muito por essas pessoas que passaram por aqui, ou que vão conhecer depois. Então, muito obrigada a cada um e a cada uma que tem contribuído conosco, né, que tem feito sua doação, seja ela financeira, a doação de tempo, a doação de serviço mesmo. Então, assim, muita gente se coloca à disposição para construir, né? Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui construindo com a gente. Nós temos a possibilidade real, viável, né, de termos esse mandato a partir de janeiro de 2023. Então, vamos construir junto de novo, da mesma forma que a gente construiu para a vereadora, vamos construir agora também para deputado estadual.
É isso aí, eu tô aqui na torcida aqui de Minas Gerais. Oba! Fico aqui na torcida, vou fazer que nem 2020, baixar lá o aplicativo e favoritar lá e vou acompanhando a apuração. Ai, tá, Deus. Bom?
Espero que a gente infarte de novo com um resultado positivo, né? Porque, olha, 2020 foi para morrer quando o sistema travou. A gente lá no 2000, com 2 mil votos, a gente já tinha passado a nossa votação de 2016 e todo mundo está eleita, parabéns, e eu só pensando, meu Deus, dependendo de como votar esse negócio, como é que vai ser? Mas enfim, deu certo e foi muito bom, assim, poder celebrar esse dia e poder ter a cada dia, né, pequenas vitórias para ir contando, pequenas coisas para ir mostrando o que a gente tem feito. Teve uma pessoa que disse assim, ó, se você chegar nesse espaço da Câmara e se você simplesmente não abrir a boca já faz muita diferença, porque é a sua figura que está ali. A sorte, né, é que nós sabemos o compromisso que a gente tem, a gente está lá para falar, para trazer a nossa realidade, para falar daquilo que é fundamental para nós, que é sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre a cidade e o estado que a gente espera construir, e temos feito isso. Então, tem sido muito bacana e eu quero agradecer mais uma vez a você, Neguinho, por abrir esse espaço, abrir o espaço do podcast, abrir esse lugar para a gente fazer essa troca. Eu sempre aprendo muito. E, principalmente, me sinto também muito inspirada, né? Para você que vem do movimento cultural. A gente conversa sempre, dialoga sempre. Eu acredito que nesses quase 2 anos de mandato, a gente fez pelo menos umas 3, 4 conversas, né, com o segmento cultural, fora o processo eleitoral de 2020 e fora o processo eleitoral agora, 2022. Então, a gente precisa estar cada vez mais perto. Eu acredito muito na cultura como política pública, com esse poder de transformação que ela tem, de levar arte, de levar o entretenimento, mas como espaço de transformação de sujeitos a partir, inclusive, da atuação profissional. A gente não pode mais somente pensar na cultura como aquela atividade pontual que a pessoa vai pelo lanche, pela água, pelo transporte. Tem que ter política pública, tem que ter investimento, tem que ter qualidade para quem faz e quem se coloca à disposição, né? Quem se coloca na luta e que fervilha. E a gente sabe que do muito que a gente tem, das expressões culturais, dos espaços em que a gente experimenta, parte muito das atividades do compromisso individual de cada sujeito, de cada pessoa que se coloca à disposição. E nós estamos aí na fileira para engrossar, né, esse pedido de que cultura é coisa séria.
Com certeza, coisa séria. E movimenta toda uma cadeia produtiva, economia. Ah. E não só isso, movimenta todo o ser, né? O sujeito, né? A sujeita, o sujeito se entende, né, através da cultura. Aí não tem como. Muito obrigado, viu? Agradeço mais uma vez. Obrigado e parabéns, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado por nos representar, mesmo não sendo campinense, mas eu me sinto representado, mesmo não sendo, né, um paraibano e tal. Vamos, eu fico embora. Muito feliz com mais essa conversa.
Vamos corrigir esse momento, inclusive, que você nos visita, né? Espero que ande bem. Como deputada, e aí a gente vai fazer aí um giro pelo estado.
Ótimo, vai ser lindo esse encontro, eu vou dar um pulo aí. Logo ali, como a gente diz aqui em Minas, eu vou dar uma ida aí, levar uns queijos.
Logo ali também.
Isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live, a Rosângela, todo mundo que está trampando na campanha aí da Ju, 65000. Tá. E vamos que vamos. Vai a luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
Isso mesmo.
Até mais, viu? Boa noite.
Obrigada, querido. Beijo, beijo todo mundo.
Beijão. Até a próxima. Tchau, beijo.
Tchau, tchau.
Andou dizendo que ele pirou. Andou dizendo que ele enlouqueceu. Mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Andou dizendo que ele pirou. Andam dizendo que ele enlouqueceu, mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Ele pegou os livros e começou a estudar, pra entender o passado, compreender o presente e saber onde tudo isso pode dar. Ele pegou os livros e começou a estudar, pra entender o passado, compreender o presente e saber onde tudo isso pode dar. Ele vai à luta. Sabe quanto custa e onde quer chegar? Ele vai à luta. Sabe quanto custa e onde quer chegar? Andam dizendo que ele pirou. Andam dizendo que ele enlouqueceu. Mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Andam dizendo que ele pirou. Andam dizendo que ele enlouqueceu. Mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Ele pegou os livros e começou a estudar, pra entender o passado, compreender o presente e saber onde tudo isso pode dar. Ele chorou, se emocionou quando então percebeu que poderia mudar o presente e o futuro dele e dos teus. E ele vai à luta. Sabe quanto custa e onde quer chegar? Ele vai à luta. Sabe quanto custa e onde quer chegar?